Alfa. Muito obrigado por estar ligado à Rádio Alfa. O locutor, radialista, jornalista Nuno Matos da Antena 1, conhecido pela forma apaixonada como faz os relatos de futebol há mais de 30 anos, é agora o meu convidado. Bom dia, Nuno.
Bom dia, Didier. Cá estamos. Antes de mais, parabéns a todos nós, aos profissionais da rádio e também aos seus ouvintes, porque hoje cumpre-se mais um aniversário do Dia Mundial da Rádio.
É verdade, neste Dia Mundial da Rádio achei importante convidar-te a ti, tu que és uma das vozes mais incríveis e conhecidas da Rádio Pública Portuguesa, tu que gritaste o golo, vamos falar disso, o golo mais importante da história do futebol português. Conta-nos, Nuno, como é que começou a aventura da rádio para ti?
Enfim, já vão os bons anos. Foi há mais de 30 anos que tudo começou e na verdade, de forma muito, muito apaixonada, tudo começou ainda na época das rádios locais. Eu estou um pouco rouco, como dá para perceber, porque vindo mais uma edição da Taça das Nações Africanas,
pois,
do CAN, e ainda são realmente os efeitos de quase um mês na costa do Marfim. Mas claro que não podia dizer não ao teu convite e ao convite da Rádio Alfa. Como te disse, tudo começou há mais de 30 anos, nomeadamente há 35 anos, em Santarém, cidade onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu me dei os primeiros passos em termos profissionais. E tudo começou exatamente ainda na época das rádios locais, não é? Uhum. Na altura ainda das famosas rádios piratas. E comecei a dar os primeiros passos exatamente numa rádio local da minha terra, em Santarém, a Rádio Piranha. E pronto, e foi a partir daí que o bichinho me picou. E eu desenvolvi todo o meu trabalho que até chegar a Lisboa e até chegar à Antena 1, para Rádio Piranha. Depois estive na RDP em Santarém, uma das rádios locais da Rádio Difusão Portuguesa. Depois estive na RDP Centro, Rádio Comercial, onde tive uma rápida passagem, e até chegar exatamente à Antena 1. Portanto, são 35 anos de muita paixão. Eu costumo dizer que a rádio é a minha história, é a minha vida, é o meu grande amor.
A rádio é também muita hora tirada à família e à cama, não é?
É muita hora tirada à família, muitas horas tiradas à família, muitas horas tiradas à cama, como eu costumo dizer, muitas horas de sono. Muitas vezes acabamos por nos sacrificar muito por aquilo que também que é um dos nossos grandes amores, como eu disse, que é a rádio. Mas tens razão. A rádio tem que ser feita com gosto, porque a rádio é realmente, enfim, é uma paixão e por vezes até é difícil de explicar, mas cá estamos nós. Quem corre por gosto não cansa.
Exatamente.
Eu sou um privilegiado, porque faço aquilo que gosto, abracei esta paixão e ainda continuo aqui, mas como referiste bem, dedicar-nos de corpo e alma à rádio é tirar realmente muitas horas à família e também tirar muitas horas à cama, de sono, mas fica já, não é? Didier, fica já também um alerta para todos aqueles que querem seguir uma carreira profissional de rádio ou televisão. Uhum. Saibam que, enfim, não é fácil, mas merece a pena. E como eu te disse, eu hoje sou um privilegiado, porque ainda sou apaixonado por aquilo que faço, pela minha profissão.
Nuno, tu és jornalista desportivo da Antena 1, muito conhecido. Como é que tu preparas os teus relatos? Eles são planeados antes do jogo ou improvisas no momento?
Eu preparo todos os jogos. E tu dizes, bem, eu, Nuno, mas tu com a experiência que tens hoje em dia, quase que as coisas já te vão saindo de forma fluida.
Pois.
Não, mas eu tenho que preparar. Tenho que fazer os trabalhos de casa, como se costuma dizer. Até por, é verdade que eu hoje tenho o respeito de milhões e de milhões de ouvintes, mas é exatamente por esse respeito que eu devo também respeito a todos aqueles que são os nossos ouvintes. Porque, como tu sabes, o bem mais precioso que nós temos nós, eu falo da Antena 1 e vocês na Alfa, qual é o bem mais precioso que nós temos? São exatamente aqueles que nos estão a escutar. Uhum. E é por eles que nós temos que ter o máximo de respeito. Portanto, deixa-me dizer que eu faço os trabalhos de casa. Eu preparo muito, durante muito tempo, todos os jogos que eu faço, todas as notícias que dou, enfim, o trabalho de pesquisa, quando eu vou para um jogo, preparar, olhar para as duas equipas que vão estar frente a frente, o histórico em termos de duelos, olhar para aquilo que aconteceu durante a semana, exatamente na preparação de uma equipa e de outra, quem são as baixas, quem são os ausentes, em que sistema é que as equipas vão jogar, olhar exatamente para aquelas que podem ser as opções para a titularidade dos dois treinadores, memorizar um pouco também aqueles que vão ser os jogadores para facilitar depois a minha narração. Enfim, há um trabalho de fundo e esse tem que ser levado a efeito para estarmos sempre bem preparados. Como eu te disse, isso exige um trabalho com muito pormenor para que depois possa estar preparado para poder desenvolver, neste caso, e estávamos a falar dos relatos, uhum. O teu relato.
Nuno, qual foi o momento que mais gostaste de relatar até hoje?
Não, eu acho que tu já falaste, aquele minuto mágico, minuto 109, quando o João Moutinho faz o passe para o Éder, e o Éder, do meio da rua, naquele remate de meia distância, faz um golaço na final do Euro 2016. Eu sou um privilegiado, se me disserem onde é que estavas no dia 10 de julho de 2016. Pois é, estava no Estado de França, nos arredores de Paris, e fui um privilegiado porque pude relatar com o Alexandre Afonso, meu companheiro de sempre das grandes competições, o gol mais importante da história do futebol português. Eu acho que, enfim, há imagens que a memória não apaga mais, e eu acho que esse é um momento fantástico. Eu acho que esse é o momento mais importante da história do futebol português e também um dos grandes momentos, não o momento mais importante também, da minha carreira de 35 anos de rádio. Foi um momento épico, e mesmo para todos vocês que vivem em França, sabem que depois daquele momento tudo passou a ser diferente também aí. Foi realmente um momento de grande felicidade, aquele gol do Éder e aquele título conquistado em terras gaulesas. Foi magnífico, foi soberbo, foi épico, foi... Enfim, nem há palavras para descrever.
Tu referiste agora há pouco o teu companheiro de sempre, o Alexandre Afonso, que é um homem bastante supersticioso, não é?
É exato, ele é bastante supersticioso, e eu também paguei na pele toda a sua superstição. Sempre que jogava à seleção, ele tem as superstições dele. E imaginem, cheguei a ir fazer jogos em Lyon, em Marselha, debaixo de temperaturas de mais de 30 graus, e o Alexandre dizia-me: ao Matos, atenção, hoje para a seleção ganhar, pá, por favor, pá, tu hoje temos que ir os dois de fato. É pá, Alexandre, mas não faz sentido, pá, estão 35 graus, vamos de fato. É pá, Matos, ou vamos os dois de fato, ou então a seleção não ganha. Digo, Alexandre, é pá, 36 graus, companheiro, vamos de fato os dois. É pá, tem que ser. E eu digo assim: pá, este gajo é maluco, com 36 graus, o que é que eu vou fazer de fato e gravata? Pá, vai tudo olhar para nós e dizer: estes gajos estão enlouquecendo, estão malucos os dois. E a verdade é que eu depois punha-me a pensar: pá, e se eu não vou de fato? Se eu não vou de fato e a seleção não ganha? Tu já viste o problema? Epá, não, vou ter que ir de fato. Chegávamos aos estádios, os dois de fato, eu lembro no primeiro jogo do Euro 2016, tudo, epá, estes gajos estão malucos, de fato. Mas o que é que nos deu na cabeça? E eu dizia, epá, isto é o Alexandre, enfim, coisas do Alexandre, mas não podia contar em pormenor, que era também para não dar azar, entendes? Uhum. Portanto, eu tinha que guardar aquilo para nós. Epá, e depois, e tinha outras superstições, epá, Matos, hoje não podemos fazer a barba. Pronto, está bem, não vamos fazer a barba. A verdade é que a seleção, repara, os primeiros três jogos do Europeu de 2016, eu andei aí de fato, não fazia a barba.
E não ganhámos nada.
E não ganhámos nada, eu só olhava para ele, os jogos a acabar, eu olhava para ele, ele só abanava a cabeça para mim e encolhia os ombros. Eu disse: olha este. Mas pronto, a verdade é que depois tivemos uma fase a eliminar extraordinária, até que batemos a França, uma grande seleção, não é? Uma das melhores seleções do mundo, grande França, na final. E pronto, e foi com substituição ou sem substituição, a verdade é que... lá conseguimos realmente conquistar esse grande troféu. E, portanto, mereceu a pena.
E durante a final do Euro, justamente, na bancada destinada à imprensa, como é que os outros jornalistas estavam a reagir ao teu relato e ao relato do Alexandre Afonso?
Enfim, foi, tu sabes, tu já disseste, eu faço tudo de forma muito apaixonada, eu ligo muito ao jogo, eu gosto de transportar as pessoas para o estádio, porque nós, como tu sabes, quando estamos a fazer um jogo, nós somos os olhos das pessoas, não é? Nós temos que levar as pessoas a sentirem aquilo que nós estamos a sentir. E eu acho que esse é o meu ADN, fazer tudo de forma muito apaixonada. Portanto, eu no meu trabalho coloco muita componente informativa, e já aqui falámos dela, a preparação do jogo, a forma como tu narras, a forma como tu descreves o lance, onde está a bola, tudo isso faz parte da componente, da componente informativa. Mas depois há também a componente emotiva, não é? Portanto, eu no meu trabalho, a informação e a emoção cruzam. Eu acho que é isso que torna, às vezes, um bocadinho o meu trabalho espetacular, na forma como eu passo as emoções para todos aqueles que me estão a ver. E, portanto, como tu deves imaginar, estando tu na final do Campeonato da Europa, eu e o Alexandre Afonso, que já vínhamos de fazer grandes competições desde o Euro 2000. Estávamos à espera daquele momento, não é? E aquele momento estava ali tão próximo. Agora, imagina, depois de Portugal ter marcado o golo, aquilo foi um verdadeiro turbilhão de emoções, foi um tsunami de emoções. E, portanto, agora o resto já podem imaginar como nós gritámos o golo, como nós nos abraçámos, como nós contagiámos até os companheiros que estavam ao nosso lado. E olhar também para as bancadas, não é? E ver aquele orgulho, o orgulho português nas bancadas, foi qualquer coisa que eu não vou esquecer tão cedo, não é? Porque tu repara, eu desenvolvi durante o Euro 2016 todo um trabalho, desde a nossa chegada até ao nosso regresso a Portugal. Nós viemos no avião à parte da seleção, mas tivemos a oportunidade depois de estar e abraçar a taça. Agora imagina. Eu vi como aquela gente, como os adeptos portugueses, eram dedicados e acreditavam na seleção. Como aquela gente que vive em França e que está longe do país, e que para eles ter ali a seleção tão perto era tão importante para matar saudades, para mostrar o seu orgulho, o orgulho do seu país. Eles passavam noites em claro ali à porta do quartel-general da Seleção Nacional em Marcosi. Portanto, eu sabia o quão era importante uma vitória daquelas para aquela gente que está longe do país e que sente o país de forma mais apaixonada do que aqueles que vivem no seu Portugal. Isto é verdade, porque tu sabes que uma vitória da Seleção Portuguesa para quem está longe de Portugal ainda vale mais do que aqueles que aqui vivem, onde eu estou agora. E eu acho que todos nós temos que admitir isso. Longe na distância, unidos no coração, mas para aquela gente, aquela vitória não tem preço. Foi uma coisa completamente indescritível. E eu vivi tudo isso, entendes? Vivi tudo, a forma como aquela gente passava horas e horas só para dar um abraço a um jogador, só para ver um aceno de um jogador, um simples autógrafo, passavam horas e horas e horas e horas na porta do hotel da seleção em Marcosi. Portanto, esse europeu está gravado na minha memória e eu não vou esquecer, porque foi um trabalho diferenciado, com um grande sucesso da nossa seleção, e isso também contagiou o nosso trabalho, porque tu sabes que quando a seleção ganha ou quando um clube português joga fora e vence, isso também beneficia o nosso trabalho, não é? Isso também contagia o nosso trabalho e isso dá um elan especial ao nosso trabalho. E claro, nós somos os privilegiados por estarmos lá, não é? E por isso é que eu te disse, onde é que estiveste nesse dia 10 de julho de 2016? Caramba! Eu fui um privilegiado, eu estava sentado nas bancadas do Estado da França. E nós estamos a insistir nessa vitória de Portugal, porque, como tu disseste bem, eu já tive grandes momentos, as vitórias do Porto nas provas europeias, uma Liga dos Campeões e uma Taça UEFA, que eu tive a oportunidade de narrar com o Fernando Eurico. Tive, infelizmente, duas finais recentes do Benfica nas provas europeias, em que o Benfica perdeu as duas, mas foram momentos marcantes onde eu também marquei presença. E muitos outros momentos ao longo da minha carreira, entendes? Agora, esse foi realmente o momento mais importante também para mim, dos meus 35 anos de rádio.
Muito, muito, muito obrigado, Nuno Matos, por este momento aqui na Rádio Alfa.
Não, eu é que agradeço, e é sempre com carinho que falo para a Rádio Alfa. Peço desculpa que ainda estou, tenho que estar a fazer aqui ginástica, que ainda estou muito rouco, porque tive, como vos disse, na Taça das Nações Africanas, na Costa do Marfim, quase um mês, foram 25 dias, e vim realmente com uma grande constipação, mas já estou a recuperar, e agora já vou regressar dia 18 para fazer aqui em Portugal. Ainda estou a gozar as minhas folgas, as minhas tolerâncias, mas já vou regressar para fazer o Benfica Vizela para o Campeonato Nacional, e depois vou estar exatamente aí, em França, em Toulouse, para a segunda mão do play-off da Liga Europa entre o Toulouse e o Benfica. Então, foi com gosto, mais uma vez.
E cuidado com a voz, que é o teu mais importante instrumento de trabalho.
É verdade, é verdade. Mas, enfim, a voz nunca me traiu, espero que agora também não me traia, mas verdade, ainda estou um pouco gripado, mas não podia recusar este convite, primeiro pelo carinho que sabes que eu nutro à Rádio Alfa, depois porque eu sei que o meu trabalho é apreciado por milhões e milhões de portugueses que estão fora do país, e eu nutro por eles todo um carinho e todo um respeito e toda uma simpatia enorme. Portanto, e depois neste dia tão especial, não é? Hoje é o nosso dia, é o Dia Mundial da Rádio, por isso é que eu disse, mas todos nós estamos de parabéns, nós os profissionais da rádio e todos aqueles que nos ouvem, que é o bem mais precioso que nós temos, que são os ouvintes, porque sem eles nós não fazemos sentido, não é? Portanto, parabéns à rádio e viva o Dia Mundial da Rádio.
Mais uma vez, muito obrigado, Nuno Matos. Grande abraço.
Grande abraço. Um obrigado.